Na chegada de três missões espaciais ao planeta vermelho, Marte está agora mais próximo do nosso horizonte. Depois dos Emirados Árabes Unidos e da China, na semana passada, os Estados Unidos com a NASA conseguiu aterrar o robô Perseverança, uma manobra complicada que muitos apelidam de 7 minutos de terror. Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, admite que é muito difícil aterrar em Marte e guia-nos sobre a missão do Perseverança no planeta vermelho.
Dificílimo aterrar em Marte. E eu posso explicar de uma forma muito simples. Por um lado, a atmosfera de Marte é muito menos densa do que a da terrestre. É menos de 1% da densidade, portanto, da pressão atmosférica à superfície da Terra. Quer dizer que os paraquedas não são muito eficientes. Sempre travam um bocadinho, mas não são muito eficientes. Não é como na Terra. Isto é um dos lados da questão. O outro é o facto de não é como na Lua. A Marte, apesar de ser mais pequeno que a Terra, tem muito mais massa do que a Lua. Ou seja, a atração gravitacional é bastante grande, quer dizer que acelera muito os corpos que estão a cair, que pretendem aterrar, e por outro lado, como é muito pouco densa, muito diáfana, muito tenue a atmosfera, a fricção é muito baixa e então os tais 7 minutos de terror têm a ver com isto.
Qual é que é a missão do Perseverança?
O que vai é tentar responder à grande questão que está em aberto neste momento em relação a Marte, que é, será que houve vida no passado em Marte? Será que ainda existe vida que, a meu ver, será sempre subterrânea e microbiana? Portanto, debaixo da superfície, porque à superfície, mais uma vez, a atmosfera é muito pouco densa, quer dizer que não consegue suster os raios cósmicos e o vento solar, porque são como se fossem microbolas que iriam desfazer as moléculas da vida complexa. Por outro lado, à superfície, a baixa pressão e temperatura não é compatível com a existência de água no estado líquido. Hoje, esta é a grande questão que vai tentar responder esta missão e, por isso, tem uma broca que vai perfurar a superfície até a cerca de 2 metros de profundidade para fazer este estudo de que se haverá estes indícios de vida passada ou vida que ainda exista hoje.
Serão ainda recolhidas amostras do solo de Marte?
Sim, claro que isto tem tudo a ver também com a existência de água líquida debaixo da superfície.
Claro.
E o que esta missão vai fazer agora em várias pontos da superfície de Marte, à volta da cratera G0, que, na verdade, o significado quer dizer lago, quer dizer que antigamente pensa-se que houve ali um lago, e daí a lógica de se ter escolhido este tipo de posicionamento para a aterragem. Então, a missão vai capturar amostras em vários sítios à volta do ponto de pouso e a ideia é ser um return sample, ou seja, daqui a alguns anos haver outra missão que traga de volta para a Terra e será a primeira vez que é feita em relação a Marte.
Foi ainda pela primeira vez gravado o som? O que é que nos traz?
Bom, além de ser interessante e inaudito para as pessoas em geral ouvirem um som de outro mundo, não é a primeira vez, porque no espaço não há som. O som propaga-se através da atmosfera, tem que haver um meio material. Na Lua não há praticamente som por causa disso, não há uma atmosfera em equilíbrio. Em Marte, apesar de ser muito ténue a atmosfera, pode propagar som, sim. Para a comunicação social, obviamente, e para chegar às pessoas, algo que é completamente novo. Vamos ajudar a partilhar com toda a gente algo de novo, que é fascinante, na minha opinião. Mas também tem componentes científicas, porque através da propagação do som, da sua velocidade, expressão, etc., nós podemos estudar o tamanho das partículas do ar, a densidade do ar, as variações de pressão ao longo do tempo, etc.
Como é que se explica esta corrida a Marte? Pode dizer-se que Marte é, neste momento, uma questão de sobrevivência?
Não, eu acho que não. Não é uma questão de sobrevivência, não. O que aconteceu foi, e realmente é bastante interessante, e realmente parece uma corrida a Marte, o facto de chegarem três missões à alma dos Emirados Árabes Unidos, a Tianwen-1 da China e a Perseverance da NASA, com poucos dias de intervalo. Isto tem a ver com o seguinte: a Terra e Marte, no seu bailado cósmico, ou seja, na sua órbita em torno do Sol, de 26 em 26 meses terrestres, existe uma aproximação grande entre os dois planetas. E, por isso, quer dizer que há uma janela de oportunidade especial para que sejam lançadas missões em direção a Marte nesta altura. Portanto, foi o que aconteceu. Portanto, em julho do ano passado foram lançadas três missões, relativamente a três países distintos, e chegaram com uma diferença de poucos dias agora a Marte. Essa é a razão principal.
quando se diz que Marte se vai tornar a nossa casa nos próximos 30 anos?
Então, eu não diria que venha a ser a nossa casa, e muito menos neste espaço de tempo, porque o nosso planeta Terra é o planeta mais bonito que eu conheci, mais compatível e mais confortável e mais seguro para a vida que nós a conhecemos. No caso de Marte, apesar de eu dizer que não virá a ser a nossa casa, mas que haverá seguramente uma colónia humana em Marte nos próximos 30 anos, com o Dialbar destes os primeiros passos, talvez daqui a 20 anos, pelo menos os alicerces de uma colónia humana nas próximas décadas em Marte, eu tenho a certeza que sim, porque nós podemos, já temos a tecnologia suficiente para começarmos esta nova grande aventura que é pisar outros mundos, neste caso, outros planetas do Sistema Solar. Já o fizemos na Lua, mas Marte, de alguma forma, com o planeta é relativamente mais fácil. Porquê? Porque tem reservatórios de água e a partir da água e do dióxido de carbono da atmosfera, nós podemos utilizar, até a partir dessas moléculas de oxigênio, para respirarmos. A água pode ser cindida, hidrolisada para produzir hidrogênio, que é um combustível. Será mais fácil, eu diria eu, a manutenção de uma colónia de longo prazo humana em Marte que na Lua. O único problema é a distância, é muito mais longe do que a Lua aqui ao lado.
As explicações de Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.